hoje.
A gente te conecta com a notícia.
No ES Pode vamos explorar o mercado da beleza com uma convidada especial, Fernanda Fernandes, fundadora da Uniprof Cosmetics, uma marca capixaba que está transformando a autoestima e inovação na área da beleza. Bem-vinda, Fernanda! Começa contando pra gente como nasceu a Uniprof e o que te motivou a empreender no setor já tão competitivo.
Primeiro, quero agradecer o convite, estar aqui com vocês, muito especial para nós, para mim enquanto pessoa e com certeza para a Uniprof, né, que hoje a gente representa o Estado do Espírito Santo aí com muita alegria no coração. Né? Empreender, eu acho que não nasceu, pelo menos a Uniprof, ela não nasceu já querendo ser uma grande empresa ou nada. Não foi tão pretensioso da minha parte. Eu sou mãe, já era mãe. Empreender nasceu da necessidade de cuidar dos meus filhos. Eu tinha uma filha já ali entrando no processo de alfabetização e com muitos problemas da parte pulmonar, né, alguns problemas emocionais, não conseguiu alfabetizar. E nesse momento foi um momento de start, de entender assim, eu preciso tomar uma decisão. E aí eu falei, bom, vou começar a vender algumas coisas, né, para ganhar uma renda extra, que eu acho que é o que representa muitas mulheres, né, que hoje eu acompanho mulheres e na maior parte é assim. Eu falei, bom, vou fazer renda extra, que com isso eu consigo ajudar na renda familiar e consigo ficar mais perto dos meus filhos e cuidar dessa parte toda. E aí eu comecei a vender os produtos que ainda não eram Uniprof, de porta em porta, visitando salões, clientes, né, de qualquer forma em geral. Eu ia atrás dessas pessoas, batia na porta para conseguir vender esses produtos. Eu entendi que isso era um grande negócio, que poderia sim ser uma fonte de renda importante, né, que poderia ser minha fonte de renda total. Eu vou começar a fazer disso um negócio. Né? Entendi a importância disso, convidei pessoas para virem vender junto comigo, pagando um percentual de comissão. Hoje eu entendo que eu já era empreendedora, mesmo sem ter essa consciência. E daí começou a nossa história de empreendedorismo, né, com a marca. Mas não foi nada pretensioso.
E nessa questão da maternidade com empreender, que é uma coisa que pega muito mais as mulheres do que os homens, até porque normalmente são elas que ficam do lado dos filhos, como é que você faz essa conexão para que, de fato, não só você tenha esse tempo com a família, você consiga dar a dedicação que ela precisa, mas você também sabe que empreender normalmente é um emprego muito mais do que tempo integral. Então, você precisa de um equilíbrio que não é o de 8 às 5.
Hoje eu tenho muito mais consciência disso. Talvez quando eu comecei não tinha essa clareza, né? Porque como eu te falei, eu não comecei estudando para ser empreendedora. Hoje a gente tem muitas ferramentas para isso. Hoje, por exemplo, a minha filha já está se tornando empreendedora, mas com todo o preparo. Então, naquele momento, era só para... Eu entendi que eu precisava socorrer a minha filha. Hoje, com alguns anos já trabalhando, e eu tenho um filho pequeno, eu tenho um filho de 6 anos, que inclusive está alfabetizando esse ano. Então, hoje eu já encontrei ponto de equilíbrio de entender que, por exemplo, a minha agenda só vai começar depois que ele entra na escola. Entendeu? Tanto que quando o Carol me convidou, eu falei, olha, na parte da tarde para mim é mais interessante. Então eu busco esse ponto de equilíbrio hoje de entender o que é prioridade para mim. Só que eu tô num outro momento da minha vida. Não tem como eu, por exemplo, generalizar para uma mulher que, de repente, se fosse a Fernanda de anos atrás, eu te falaria, eu trabalhava em todos os horários possíveis, né? E eles muitas vezes estavam comigo ali na expectativa de eu estar chegando, esperando. Mas o que que eu, como mulher, sempre tive como entendimento? A minha família é prioridade. Eu nunca abri mão disso, sabe? Meus filhos sempre tiveram um papel, assim, muito importante na minha vida. Então, eles estando bem cuidados, eu acabo conseguindo empreender.
O que diferencia a Uniprof das outras marcas? Qual é o segredo por trás dos produtos que fazem os clientes se apaixonarem?
Muito boa essa pergunta. Quando eu comecei a desenvolver os produtos, eu não era da área da beleza, sou formada na área da educação. E em busca de ter uma renda melhor, fui para a área do comércio. Isso também foi uma variante, né? Então, quando eu comecei a vender o produto, eu estava vendendo ainda por dinheiro, lembra? Por necessidade. Num dado momento, eu comecei a entender que eu precisava estudar. Então, eu comecei a buscar formações que me dessem essas informações. né? Até para eu ter como falar melhor do produto e tudo mais. Só que, daí, começaram as mulheres assim, você faz meu cabelo? Você pode fazer meu cabelo? Faz na sua casa, lava o cabelo no tanque. Mulher é uma coisa impressionante. Elas não se importam com isso. É muito legal. Hoje eu tenho uma estrutura, mas eu não comecei com estrutura. E daí, o que é interessante? Porque elas começaram a ouvir, eu comecei a entender a dor de cada mulher. Você viu que um pouquinho que a gente sentou aqui, você já me falou de uma dor do seu cabelo. E aí, os produtos começaram a ser desenvolvidos em cima de ouvir essas clientes. Porque eu comecei a ouvir qual era a dor delas, o que elas precisavam. E daí, a gente foi começar a buscar esses ativos. Então, hoje, virou um diferencial na nossa marca, porque a nossa marca é uma referência em tratamento. O cliente, ela pode até buscar um espaço para fazer química, mas ela volta para o tratamento Anne. A gente tem até um logo, né, que fala da gente assim, que é quem usa e se apaixona. A nossa marca tem muito disso. Você usa o produto e se apaixona pelo produto, porque é um produto de alto impacto, é um produto que dá resultado desde a primeira aplicação. Nós temos salão de beleza e, por exemplo, a gente dá uma consultoria para a nossa cliente. Eu não vendo só o produto. Eu atendo clientes na minha loja que ela olha para mim e fala, ninguém nunca me falou isso.
Que é um ponto interessante também, não só do salão, que obviamente tem todo o cuidado para treinar o pessoal e tal, mas para a mulher que está empreendendo, que de repente vai começar a pensar em ter um salão, começar a vender um produto, como você falou, você consegue aplicar o produto em mim? Como aplicar também é um ponto que muitas vezes a gente tem como negligência, porque também tem um cabelão. Então, eu sozinho falei, cara, ou eu vou gastar com salão ou eu vou ter que aprender a fazer. E aprender a fazer não é tão simples, porque tem um tipo de cabelo, você tem que estudar qual o tipo de creme correto, qual o tipo de aplicação você tem que fazer. Tem a diferença entre massagem e hidratação de cabelo, que isso, para os meninos, e eu falo do meu lado, tem diferença, né? E tem, porque não é a mesma coisa. E aprender a fazer é bem complicado. E também tem a diferença entre fazer em você e fazer no outro também. E como é que é esse primeiro momento? Porque ensinar esses detalhes que são parte do negócio, mas que não são tão simples assim.
Nós vamos abrir uma vertente que a gente poderia ter vários caminhos para seguir. Quando eu falo dos meninos, principalmente, né, eu atendo o público masculino também, porque eu atendo os filhos, eu atendo muitas vezes os esposos delas que vêm, né, que entende essa confiança em nós. E isso é uma realidade diferente para esse público. E os meninos aceitarem o cacho, meu filho, eu tenho um filho de 19 anos, que ele não se via quanto homem negro cacheado. Né? Então, por exemplo, primeiro é um processo de aceitação, e por isso que eu falo que a importância da consultoria, esse bate-papo quando chega, tanto a mulher quanto o homem dentro do espaço, e que a gente vai ouvir para entender o que ele está sentindo, qual é a dor dessa pessoa. Será que essa pessoa sabe, reconhece seu tipo de cacho? Será que uma mulher com cabelo afro, que o cabelo não formata esse cacho, está querendo o cacho? Porque ela viu um padrão de beleza que já está sugerido, e de repente a gente vai desconstruir isso? Ou aquela menina que está com cabelo liso há muitos anos, o cabelo não está suportando mais a química, a gente fala, vamos transicionar? Mas, por exemplo, para falar de transição, eu tive que fazer transição. Porque hoje eu posso falar com você, eu sei a dor que é passar pela transição. Então, o acolhimento para minha cliente, ele se torna muito maior, né? Porque eu sei o processo que ela vai passar e eu sei que tem mulheres que não conseguem passar. Então, esse bate-papo, eu acho que é ter essa autoridade na vivência. Quando você tem uma escuta ativa para esse cliente, para entender esse momento e para, por exemplo, se eu sei que é uma pessoa que não tem habilidade e que não gosta, tem gente que não gosta de outro cabelo em casa, para essa cliente é melhor que eu prepare um pacote de tratamento para que eu lave esse cabelo e prepare para ela ficar a semana com o cabelo cuidado. Mas, de repente, para uma outra cliente, vai ser melhor que eu busque um kit de produtos que ela faça em casa, porque ela não vai ter tempo de vir até o salão. Porque a gente tem os dois obstáculos também, né? Da pessoa que pode vir e a pessoa que não pode vir ao espaço. Então, para cada cliente, a gente faz um atendimento personificado, né? Com esse cuidado.
E com informação também. Você falou da parte educacional, que também faz parte do seu negócio. Eu lembro que uma das coisas que me ajudou muito, coisa que para você é simples, porque aí trabalha assim, entender o que era o cacho C1, C2, C3 e tal. Que eu falei, eu tô aqui, agora eu sei o que eu tenho que buscar. Não é saindo comprando qualquer coisa, né? E isso mudou bastante até o jeito de cuidar e facilitar. Cuidado.
Porque o que você falou, a gente tem hoje uma gama de produtos muito grande no mercado, né, de produtos aí para todo tipo de cabelo, na verdade, não só falando de cabelo cacheado, mas a cliente, ela não sabe o que, na verdade, comprar, ela compra o que está no rótulo, né, está na chamada, no merchan, que nós chamamos, né, então tá ali, ah, esse produto tem tal ativo, ele é de coco, ele é de chocolate, e o cliente compra por essa chamada, né, ele não tem essa consciência. Então nós, quanto profissionais, e cada vez mais o mercado vai mudar nesse sentido, é importante frisar isso, é que nós vamos ter clientes cada vez mais educados nesse sentido. Então, o cliente, quando vem, ele também já vem com essa informação, sabendo o que é legal para o cabelo dele e o que não é. E muitas vezes o cliente dá dica para a gente. Eu tenho uma linha, por exemplo, que a gente desenvolveu, é uma das minhas primeiras linhas, maravilhosa, e uma cliente falou: poxa, você podia lançar um ativador de cacho dessa mesma linha, com essa mesma composição, com essa mesma fragrância, mas é um finalizador para cachos, porque a gente gasta mais, mas percebe como as pessoas vão dando a informação pra gente. E eu brinquei com ela no dia, eu falei, olha, eu vou acabar lançando, hein? E lancei, inclusive foi o que eu trouxe pra você, que é um produto de coco muito legal, muito hidratante, bem humectante, um cacho leve, um cacho nutrido, mas também definido. E a gente ter essa consciência do cara ao nosso cliente tem feito a diferença, sim. E as clientes vêm com a informação e cada vez mais as marcas vão precisar se ajustar, ter uma comunicação, né, com mais responsabilidade, ativos mais naturais, buscando realmente a saúde capilar.
Essa era exatamente a pergunta que eu ia fazer, porque além da estética, tem a questão da educação e da saúde, né, envolvida aí. E como é que isso impacta dentro do mercado capixaba?
Olha, como tenho falado com vocês, primeiro, a gente tem muito profissional estudando. A gente tem reconhecido na área da beleza a importância de estudar. O mercado da beleza, ele está passando por uma transição muito importante, porque nós estamos a caminho do mercado de saúde. Então, hoje, as profissionais da beleza, elas vão precisar também para a área da saúde no sentido de cuidar do couro cabeludo. Não só mais o fio do cabelo. Então, a gente tem esse cuidado. E isso, com certeza, em Minas já é um trabalho mais conceituado, mais forte, né, do que aqui. E aqui nós temos frisado essa parte, onde os profissionais vão para dentro da sala de aula, vão estudar mesmo essa parte de couro cabeludo. Isso vai impactar também na composição dos produtos, porque cada vez mais os produtos vão precisar de ativos que cuidem não só do fio, quanto também do couro cabeludo, né, num todo. É, sim, isso impacta diretamente, tanto porque a cliente que vai nos procurar hoje, eu falo para você que de 10 clientes que eu recebo de contato num dia, pelo menos 7 hoje já procuram a gente tratando alguma doença autoimune.
E aí a gente entra na parte do produto personalizado, que entra para essas pessoas que têm essa dor mais específica, né?
Isso.
Como é que vocês trabalham esses produtos um pouco mais personalizados para a marca estar atendendo a necessidade de quem? É que a gente brinca que tem aquelas linhas que é para geral, né? Mais genérica. E tem essas linhas que vão dar esse tratamento mais específico, que são aquelas que normalmente a gente se agarra, que, como você falou, as pessoas se apaixonam.
E aí a gente chama de ativos, né? São ativos específicos que a gente tem que usar nessa composição desse produto para atender essa demanda de clientes. Por quê? Vamos imaginar, ela vem com um problema de saúde. Se o meu produto não deu resultado, ela não vai comprar nem indicar, não é verdade? Quando eu vou tocar nesse couro cabeludo, se eu não souber manusear também esse cabelo, ela vai entender que eu não sei. Então, cada vez mais, a busca é por esses ativos. Né? E lembrando, são ativos cada vez mais naturais. Essa é uma alta demanda, tem uma procura muito grande por esses ativos. E ativos realmente funcionem. Né? Hoje a gente trabalha com óleo de girassol, hoje a gente trabalha com extrato de carqueja, a gente já trabalha... Então, são ativos, sabe, que vão trabalhar realmente de forma que dá um resultado de alto impacto. E aí é uma cliente fidelizada.
O setor da beleza, apesar de ter muitas consumidoras mulheres, ainda é desafiador para mulheres que empreendem. Como foi essa jornada para você?
Ótimo. O setor da beleza, não só como, né, não só o da beleza, mas como todos os setores, eu acredito que para a mulher sempre é mais desafiador, né, por todas as questões que a gente já sabe, entre maternidade, né, e todas as jornadas da mulher. Mas o da beleza especificamente, ele ainda é um mercado dominado por homens, né, tanto na parte de distribuição, de indústria, né, porque eu, além de fazer o serviço, eu negocio diretamente. Então, nós temos ainda um grande embate, mas também nós já temos mulheres se destacando dentro desse setor, né, com muita veemência, mulheres mulheres, né, que já têm autoridade, que já são mulheres de grandes negócios, já fazem grandes grupos, né, já, ou que hoje já têm empresas já tem, que já são grupos de sócios, mas que também começaram de porta em porta, de repente, como eu. Então, já tem, sim, a gente tem mudado isso, mas eu acho que, principalmente, eu vou falar da minha experiência pessoal, que eu acho que é, né, o que dá para validar, que tudo muda quando a gente mostra resultado. A gente tem muita mulher, o meu segmento, infelizmente, e é uma coisa que eu, quanto educadora, quero mudar, muitas pessoas não estudam. Elas adentram para começar a fazer o cabelo ou até a revenda de um produto, mas elas não têm a capacitação profissional. Eu falo para você porque eu tenho um centro de especialização, mas toda a minha equipe, se ela não passou pelo SENAC, ela tem que voltar. Ela já pode ser uma especialista top, mas ela, se ela não tiver passado pelo SENAC, eu não aceito. Por quê? Porque ela tem que ter a base. Faz a base e a gente especializa. Então, muda completamente a nossa visão, porque a gente começa a deixar de ser alguém que faz cabelo para ser realmente um profissional da área da beleza. Então, muda-se muito nesse sentido. Eu acredito que a palavra-chave para isso é educação. Quando a gente volta, vai estudar, se capacitar, para aí sim a gente se tornar um profissional e aí gera esse reconhecimento, que é o que a gente já tem tido, né? Grandes mulheres que fazem esse papel. E aí eu acho que expande o mercado, vai para o mercado nacional. E eu quero ter muitas mulheres como referência, né? Porque eu ainda sinto falta no nosso mercado.
E aí você fala de educação e pegando um pouco de educação para um outro lado, que é o de fora da beleza. É o tipo de produto que vai ter que contar com um químico, de repente com um engenheiro para uma planta de produção ou para o próprio produto que está sendo feito ali. E isso sem contar outras pessoas que estão envolvidas. Estou falando assim, só no que vai de fato pegar no produto. Se bem que hoje é máquina, né? Mas que tem esse contato direto na fabricação do produto. E essas pessoas também precisam formar, tá lá. E normalmente são cursos, principalmente os de exatas, que tendem a ser mais masculinos também. Então, quando você fala que você trata com muitos homens, também tem essa relação da falta de escolha das mulheres por certas profissões, que elas poderiam muito bem adentrar e serem ótimas profissionais.
Sim, é verdade, é verdade. Tem sim. Por isso que eu falo pra você, quando a gente vem essa falta da referência, que quando existem mulheres como a Fernanda, que está empreendendo, que tem construído a sua jornada, né, a sua história, que hoje trago a minha filha para o mercado de empreendedorismo junto, né? Levantando, eu acho que isso vai mudando essa mentalidade quando a gente começa a enxergar essas mulheres fazendo esse tipo de trabalho. Porque talvez o que falta justamente é entender essa referência. Por isso que eu valorizo tanto e incentivo tanto a tantas mulheres a realmente se destacarem naquilo. Tipo assim, não fazer mais do mesmo. Eu não quero ser mais uma profissional da área da beleza. Não, eu quero ser reconhecida como profissional da área da beleza. Eu quero que quem olha para a minha marca, para o meu trabalho quanto profissional, eu vou lá, porque lá tem diferenciação.
E aquilo, você pode estar na planta fabril fazendo produto de beleza e não necessariamente vendendo produto. É uma opção que muitas vezes não passa na cabeça das pessoas.
Sim.
E que a gente também precisa dessa construção de que é possível, dá para chegar lá.
Isso.
Pelo mesmo caminho de estudo que você vai para A, você pode ir para B também.
Sim. E tem, eu conheço uma química recentemente, me apresentou um projeto e ela tem 18 anos.
Olha só.
18 anos, entendeu? E eu acho o máximo, assim, quer dizer, uma jovem e um produto de excelência. Então, a gente tá falando, essa referência, ela vai acontecer. Isso vai mudar.
E o centro de especialização, como é que é essa criação dele? Como é que ele é pensado para desenvolvimento profissional?
Nasceu em 2015, justamente porque nós tínhamos uma demanda, há uns anos atrás, era específicos quem trabalhava com caixa. Nós tínhamos 2 ou 3 espaços referência aqui no estado. Só que essas meninas, elas não eram profissionais, elas eram treinadas para tal atividade. Ah, você vai dividir o cabelo, você vai aplicar, você vai lavar. Funcionava dessa forma, né? Então, a gente começou a entender que tinham pessoas querendo aprender. Então, a primeira formação técnica que eu fiz foi com o meu time. Eu contratei um técnico, né, já era profissional da área, veio de fora do estado, não tínhamos um profissional aqui para chamar, e ele treinou a minha equipe. Daí nós entendemos que tinha uma procura no mercado de profissionais que também queriam se especializar. Gostavam do formato que a gente trabalhava, porque a gente não trabalha nesse padrão. Por exemplo, no meu espaço, você não vai chegar, eu vou ter um material pronto e eu vou usar o mesmo em todos os cabelos. Não é assim. Eu vou respeitar a curvatura, que foi o que você falou. cada cliente é única, cada cabelo é único. Então, para cada cliente tem uma força que eu vou preparar. Então, isso já começou a mudar, já era diferente no meu espaço. Elas entendendo isso, elas começaram a querer aprender. Aí volta de novo, né? O mercado demanda, procura e você tendo ali o como oferecer. E eu comecei a fazer essas formações. E acreditem, já recebi cliente do Japão. Já recebi cliente de fora do país para vir fazer o de Bahia, vem de Minas, interior do estado. Elas vêm e profissionais também daqui. Elas vêm fazer essa formação. Nessa formação, eu busco não só ensinar ela a fazer o cabelo. O que eu busco? Primeiro, eu dou uma consultoria para ela financeira. Eu falo de administração. Eu trabalho a parte de comunicação e marketing. Por quê? O atendimento começa na porta. Quando você entra na porta do espaço, já é o atendimento. Já chegou no lugar onde alguém te olha totalmente e você se sente desconfortável, não é isso? Então, isso é treinamento. Eu treino até o espelho, para você ter noção. Eu brinco com o espelho, porque a cliente não está sentada na cadeira, vocês são clientes e são assim. Vocês não ficam olhando tudo pelo espelho? Você der um olhar diferente aqui atrás de vocês, vocês não observam? Se a equipe estiver se comunicando atrás... Eu explico isso para as meninas. Gente, toma muito cuidado com o espelho. O profissional está olhando. E também falo muito, né? Porque são coisas que no cotidiano acabam acontecendo. Eu tenho uma brincadeira que eu faço nos meus cursos, é a cliente das 8. Eu falo, porque é a última cliente, normalmente, que a gente vai atender. Está todo mundo, muitas vezes, no salão, desde 7h30, 8 horas da manhã. E, de repente, você marcou seu cabelo para 8 horas da noite. E aí, quem está chegando 8 horas da noite, ela não sabe que você está lá desde de manhã. E aí, eu brinco que nós, profissionais, temos que estar com o mesmo sorriso e com a mesma energia. E eu brinco sobre a cliente das 8 sobre isso. Por quê? Porque essa cliente está chegando, ela também está pagando para estar lá. É, ela está querendo chegar e ser acolhida, ser bem recebida. Ela não quer chegar e pegar a gente com cara de cansada, né? Com cara de estar querendo finalizar rápido o atendimento dela. Tem que ser o mesmo padrão. Então, no curso, você percebe? Eu não vou trabalhar só a parte de como fazer o cabelo. Fazer o cabelo, eu brinco, é a parte mais fácil. Mas isso, esse diferencial de como você vai fazer, como vai ser a foto, o que vai para o Instagram? Como que vai para o Instagram? Está comunicando o que você... O Instagram está comunicando o que você quer? A grande maior parte das meninas da área da beleza nem tem Instagram profissional, né? Tem toda a mistura. Então, a nossa formação, eu me preocupo com todos esses detalhes. Deixar ela sair de lá completa, para que ela entenda... Né, quais são os caminhos que vão levar ela a se tornar essa profissional com reconhecimento. Porque, eu volto a falar, se eu não souber me mostrar, o cliente nunca me viu, ele não vai saber do meu trabalho. Né? Hoje nós temos uma grande vitrine, né? A rede social é uma vitrine que a gente tem. Então, a nossa formação, eu me preocupo com todos esses detalhes, mesmo para quando ela for para o mercado, eu saber assim, não, realmente foi feito um bom trabalho aqui.
E aí, você pegou em dois pontos importantes. O primeiro é essa separação do pessoal e do profissional na mídia social, que normalmente, quando a gente começa, acha que não vai tão em frente, é só mistura mesmo. Isso é uma coisa que acontece com bastante frequência. E o outro ponto que você chegou a comentar, mas não expandiu tanto, que é a parte do financeiro. Qual a importância de um bom treinamento financeiro para quem às vezes está começando a empreender e às vezes não sabe direito botar na conta o imposto que tem que pagar, por exemplo? Que às vezes até sabe, mas não funciona direito ou calcula meio errado. Isso é uma dor dos empreendedores, muito comum. Parece, ah, ele está falando bobagem ou não, coisa banal. Mas é muito empreendedor cai nisso e tem muita dificuldade de saber como... cotar o seu produto para não sair no prejuízo nessas horas.
Quando você fala necessariamente de mercado de beleza, vai totalmente para esse olhar. Por quê? Lembra que eu falei com vocês que a grande parte dos profissionais, não são todas, são pessoas que começaram a fazer cabelo, muitas vezes por habilidade, porque a avó fazia, e você começa a fazer, e começou a fazer em casa, e abriu um espaço, e elas muitas vezes não estudaram para isso. Então, também chega na administração. É a mesma coisa. Porque no mercado de beleza é assim. De repente, hoje eu atendi 5 clientes. Entrou recurso, correto? Mas a mulher sai, ela vai passar na padaria, porque ela tem que levar pão para casa. Não é isso? Ela tem que comprar leite, ela tem que ir no mercado. Aí passou alguém no salão vendendo uma blusinha cultural. Essas questões, né? A gente tem muito isso ainda. No meu espaço, eu não aceito. Então, a gente fez alguns combinados para não ter isso. Mas é uma realidade que acontece. Então, muitas vezes o dinheiro que entrou hoje, ao final do dia, ele já foi todo embora. Então, por isso que a gente busca falar sobre isso né, com mais certeza. No meu time, como eu tenho mais liberdade, eu falo muito de sonhos. A gente tem até um projeto dentro da marca chamado Dream Annie, que é um projeto de escritores que a gente lançou, e que a gente fala justamente de sonhos. Porque para você alcançar sonhos, vai ter que ter metas, não é isso? Vai ter que ter direcionamento. Então, com o meu time, com mais liberdade, eu falo muito sobre isso, sobre gestão financeira, sobre investimento, né, dar prioridade à educação. E tenha uma grande conquista, uma conquista financeira, algo palpável, que seja uma xícara, mas seja algo que você conquistou com esse dinheiro que você trabalhou. Né? Eu busco fazer esses desafios, inclusive eu tenho uma meta para minha equipe, que nesses primeiros 6 meses desse ano, eu gostaria de ver uma grande conquista delas, independente do tamanho, mas que fosse importante para elas, né? Justamente para dar esse empurrão, porque tem isso, nós não somos educados para isso, nem na escola. Então, quando a gente vê empreendedorismo, precisa voltar. Se pudesse indicar para todo empreendedor da vida, eu falaria, faça o Empretec, que é uma ferramenta do Sebrae. Eu sou uma empreteca, minha vida mudou depois dessa jornada de Empretec, é uma imersão maravilhosa, e que lá dentro você se descobre quanto empreendedor. Então, eu acho bem legal. E aí, quando eu vou para a minha área de cursos, eu também busco implantar isso nelas, essa consciência de que elas são profissionais, sim, né? Você tem que ter um MEI, você tem que ter um acompanhamento, busca informação. A gente tem o Sebrae com muita força. O Sebrae do Espírito Santo é maravilhoso, gente. Não sei se vocês têm acesso. Maravilhoso, com muitas ferramentas, oficinas semanais que falam sobre educação financeira, sobre tudo. E com muitas vezes de graça. E muitas vezes com um valor muito irrisório. Então, que dá para fazer. Mas isso vai ser construído, eu acredito, dia a dia. Né? Com mais gente falando sobre isso, né? Com mais mulheres representando isso. E elas tendo essa consciência de que realmente precisa de uma mudança de mentalidade. Porque a verdade é essa. A gente precisa de mudança de mentalidade para deixar de ser só aquele que faz algum processo, um cabelo que vende um produto ou que vende uma marca tal, né? como renda extra, para ser realmente um profissional, porque quando você coloca profissional, já mudou toda a configuração. Você vai ter que se preocupar com tudo isso, com formação de preço. Eu recebi muitos puxões de orelha quando eu comecei meu negócio. Eu tinha uma amiga que ela puxava a minha orelha. Quanto custa esse serviço para na hora de precificar? Por que a sua funcionária está trabalhando de chinelo? E por que está trabalhando de short? Sabe? E foram sacudidas que me deram que transformaram meu olhar. Para eu olhar para o meu salão, que era um salãozinho, gente, era um cômodozinho, né? E tratar ele para que ele fosse um espaço como ele é agora. Então, eu me preparei mentalmente para isso quando eu comecei lá atrás. Percebe que é diferente? Por isso que é uma mudança de mentalidade.
É escolher fazer é todo dia, né? Você precisa ir renovando todo dia. A parte mais difícil é você escolher continuar fazendo, né?
Manter é mais difícil, porque no dia a dia é mais fácil eu não me arrumar, eu só prender o cabelo para cima. Eu não pensar na roupa que eu vou vestir, como eu vou me apresentar, né, para o meu cliente. Porque quem está comigo todo dia é o meu cliente, é ele que me conhece na totalidade. E se eu vendo beleza, eu penso que no mínimo eu tenho que inspirar isso, né, em quem está chegando, em quem está sentindo. Né, gera confiança, gera credibilidade. Tá, está tudo relacionado.
Até agora a gente falou maternidade, concepção e venda de produto, espaço de beleza, salão, curso profissionalizante. E também tem projeto social. Cara, como você dá conta, mulher? É muita coisa. Conta um pouco do projeto pra gente.
Você acredita que eu recebo essa pergunta muitas vezes? Como você dá conta? Eu acho que eu encontrei propósito. Eu acho que quando você encontra... Por quê? Primeiro momento, eu trabalhei por necessidade, correto? Depois, eu comecei a me envolver emocionalmente com mulheres muito importantes, com histórias muito intensas. E começa a conectar isso. E aí, de repente, alguém fala assim, olha, essa semana mesmo eu recebi um convite para ir palestrar para mulheres na Pai de Viana. Fernanda, são mãezinhas que não têm perspectiva, que precisam de força, precisam de uma mulher, precisam de envolver alguém com referência. Tem como você negar? Não tem como. Você vai ter que fazer agenda para isso. Então, eu sou uma pessoa, eu sou do interior da Bahia. De onde eu venho, nem comida tinha direito. Tudo que eu tenho feito, o pouquinho que eu tenho feito, tem sido com muito esforço. E muitas vezes com pessoas que acreditaram em mim, que me deram oportunidade. Porque cada cliente que comprou um shampoo um dia, né, ela me fez chegar até aqui. Eu aprendi a fazer chapinha no cabelo porque uma profissional olhou pra mim e falou assim, não, você não vai ficar sentada aí não, vem cá que eu vou te ensinar. E foi assim que eu aprendi a fazer chapinha. Então, alguém me deu a primeira oportunidade. Então, é por isso que eu acredito tanto na justiça social. Eu acho que ela precisa ser feita. Na minha fé, isso chama de tzedaká, justiça social. Então, é mandamento para mim fazer isso. Né? E aí, eu encontro verdade, porque as histórias delas, eu te falo com toda certeza. Toda vez que a gente faz um projeto, eu saio muito melhor do que elas. Eu saio muito melhor, por quê? Porque eu encontrei propósito no que eu tô fazendo. Eu hoje sou uma ferramenta. A minha marca hoje é uma ferramenta, porque ela já traz sustento para minha família. Eu já sou muito grata, correto? Mas quando eu entendo que ela pode transformar a vida de outra pessoa, seja através de um cuidado com minhas mãos, né? Ou seja, através da oportunidade dela fazer uma renda complementar para a família. Nós fizemos uma ação, um projeto em parceria com uma associação que é do Centro de Vitória, na qual a gente formou durante 2 anos. A cada 3 meses nós formamos uma turma de mulheres, todas para incremento de renda e para elas totalmente de graça. E eu cedi o meu espaço para isso, eu eduquei nesse período, eu abri mão de um dia de trabalho, eu trabalho de segunda a sexta com a minha empresa, eu abri mão da segunda-feira, então eu comecei a trabalhar 4 dias por semana só nos atendimentos, para que nessa segunda-feira fosse um dia para que a gente fizesse esse trabalho. Te falo, o projeto finalizou uma parte dele, a gente vai retomar logo logo. Até hoje elas são totalmente conectadas comigo. Eu sou totalmente conectado com elas. Então faz total diferença. Eu não conseguiria não dizer não para nenhum desses projetos. A gente tem um projeto de mulheres que sofrem de violência doméstica, que também é um projeto muito doloroso e que a gente, né, também, toda oportunidade que eu tenho da área de curso, principalmente, por quê? Porque eu, quanto pessoa, acredito na educação e você me viu falar nisso aqui o tempo todo. Então eu bato nessa tecla. Então, eu acredito que se nós educarmos essas mulheres, elas vão conseguir ter renda financeira para saírem muitas vezes, porque muitas delas ficam nesses relacionamentos por questões de finanças, ok? Porque tem filhos.
Eu faço o resumo disso, que é educação e comida na mesa, né? Se a gente conseguir resolver essas duas coisas, boa parte dos problemas correlacionados a gente se livra. O problema é que, normalmente, a gente tem um grupo de pessoas que não tem nenhuma das duas.
Exatamente.
É bem complicado.
E a gente precisa chegar nesses espaços, né? E a gente tem projetos em Barra Mares e Vila Velha também, que é um projeto muito bacana lá, né? Então, muitas vezes, elas precisam de uma ação social. Eu me lembro de um episódio específico que nós fomos fazer uma ação lá em Vila Velha. Eu atendi uma criança que eu acho que ela estava 1 mês sem lavar o cabelo. Então, assim, foi muito pesado. Tinha um cheiro forte. O cabelo já não desembaraçava. Mas é uma realidade que talvez eu e você não conheçamos, porque a gente vai sair daqui agora, se a gente quiser entrar no nosso banheiro, a gente vai ter um produto, a gente vai lavar, vai cuidar e vai sair. E aquelas pessoas, elas não tinham esse acesso.
Porque às vezes não tem nem água.
Exatamente. Então, eu sou movida por essa paixão, sim, com um projeto. E aí, desse projeto, nasceu o projeto Dorianne, que eu te falei que a gente nasceu de sonhos, onde não só a gente quis ajudar, nós decidimos escrever essas histórias. E nós lançamos 3 edições de livros coletivos de mulheres, onde essas mulheres contam as suas histórias. Lançamos 2 aqui no estado e 1 em Santa Catarina, porque nós temos um projeto também lá nosso, né, com a marca. Eu te falo, a cada capítulo é um soco no estômago, sabe? De tantas histórias, tantas mulheres. Por quê? O que eu entendi? Nós não damos valor à nossa história. Eu não conheço sua história, mas com certeza tem uma história aí dentro. Entende? E quando a história é nossa, a gente não valoriza ela. Um grande impacto que eu tive com isso foi que quando eu me inscrevi para o prêmio do Sebrae, e eu me inscrevi sem pretensão nenhuma, minha filha me obrigando a me inscrever, no último dia eu me inscrevi e um dia eu recebi um convite para estar num dado local. E eu chego lá e a minha história foi premiada dentro do estado do Espírito Santo. Eu tomei um choque. Ali foi que fez uma virada de chave em mim, de entender o poder da minha história. Mas se a minha história fez um choque tão grande na minha vida, como que não faria na vida dessas outras mulheres? E as mulheres que não teriam esse acesso? Que não teriam uma empresa para concorrer? Então, é para essas mulheres que eu dou voz. Eu não busco para escrever mulheres que já têm carreira. Eu busco muitas vezes a tia, a mãe, a filha. Alguém que você não está esperando nada, quando ela abre ali a história dela, é algo gigantesco. Nós temos muitas histórias bonitas. E é um projeto que eu quero muito dar continuidade com ele, né? Eu tirei uma licença poética, eu brinco, esse ano, porque minha filha vai casar, e eu estou muito imergida com ela nessa questão. Mas tem um espaço lindo, e quando você vê ela entrando, e quando você vê ela com o livro na mão, e você vê a família ali junto, sabe, apoiando. Gente, é lindo demais.
É mostrar que pode, né? É uma dor que muitas vezes, principalmente quando a gente vende espaços com poucos acessos, mostrar que você pode, mostrar que você consegue, é muito complicado. Parece que você não, Não, ninguém que eu conheço. Você falou às vezes a falta de referência. Ninguém que eu conheço foi, eu não vou. É, poxa, isso aqui tá muito longe. É o tipo de lugar que eu não tenho
não
direito de
pisar. Não acho que tem mérito. Não tem mérito. Sabe? É isso mesmo.
Então tem muito dessas coisas, esse tempero de mostrar que pode, mas que não é exatamente tempero.
Você acredita,
né?
Que é o maior desafio que eu tenho?
Alho e sal, né, cara?
Você acredita que o maior desafio que eu tenho é esse? De convencer de que ela tem uma história linda e que ela precisa ser vista? O maior desafio é esse, porque elas não acham que tem mérito para estar. Quem sou eu para estar? Quem sou eu para colocar esta roupa? Quem sou eu para receber essa homenagem? É bem desafiador.
E, Fernanda, como é que então o pessoal te encontra? Vai nesse salão maravilhoso, encontra seus produtos, te acha para conversar, né? Saber tudo que você oferece, que a gente passou por tantas coisas que você oferece aí para as pessoas, como é que a galera te encontra por aí?
Ah, legal. A nossa loja física fica em Maria Ortiz, Goiabeiras. Lá nós atendemos com a parte de serviços, lá é onde eu fico também, onde a Anne também está, né? Que leva o nome da marca, é minha filha. Ela também hoje já está trabalhando com a gente, então a gente atende toda a parte de serviços e produtos lá, né? Nós temos um site também, não consigo chegar até você, eu tenho uma empresa de entrega que faz parceria, não consigo até a loja, faz entrega também. Então, assim, a gente está no nosso Instagram, Aniprof Oficial, né, que está falando de Aniprof, justamente profissionais, produtos profissionais, então está lá também, a gente está sempre ativo, todo dia lá tem uma novidade, tem uma oferta, tem uma comunicação, né, para os nossos clientes. A gente está bem pertinho, está bem em Vitória, no miolinho mesmo aqui.
Isso. Obrigado, Fernanda. Volte sempre aqui. E você que ficou com a gente até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho. E claro, a gente está no eshoje.com.br de segunda a sexta-feira, sábado e domingo também. Mas de segunda a sexta-feira tem conteúdo lá para você acessar nos podcasts e tudo. E claro, você que está nas plataformas de áudio, não se esqueça também de seguir ou se assinar o feed RSS aí, para toda vez que um programa nosso sair, você também ser devidamente notificado. Galera, aquele abraço e até a próxima.
Seus comentários no eshoje.com.br. É lá que você se mantém informado toda semana. Nos siga nas redes sociais e no nosso canal do YouTube @eshoje.